As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
São já conhecidas as medidas impostas pelo Governo na sequência do estado de emergência decretado desde esta quinta-feira. As determinações foram lidas pelo Primeiro-Ministro António Costa na sequência do Conselho de Ministros. No que às pessoas diz respeito, registro para os grupos de risco, neste caso infectados com coronavírus ou que estão em vigilância. A estes fica imposto o isolamento obrigatório, seja no hospital ou em casa, situação a que, a não ser cumprida, implica o crime de desobediência. Importa então ouvir António Costa.
Junto de regras que o Conselho de Ministros definiu, quer para os cidadãos, quer para os serviços, quer para as empresas, procuram contribuir da melhor forma possível para conter a expansão da pandemia, com a menor perturbação possível da vida do dia-a-dia dos cidadãos e da sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, e quanto às pessoas, há três situações a distinguir. Em primeiro lugar, pessoas que estão doentes, contaminadas com o coronavírus, ou que estão, por decisão da autoridade sanitária, em situação de vigilância ativa. Quanto a estas, fica imposto o isolamento obrigatório, seja por internamento hospitalar, seja por internamento domiciliário, constituindo crime de desobediência a violação desta norma de isolamento obrigatório. Segunda situação, pessoas que constam de grupos de risco reconhecido pelas autoridades de saúde, designadamente pessoas com mais de 70 anos de idade ou pessoas com morbilidades. Relativamente a estas, é imposto um dever especial de proteção. Sabemos que são pessoas de particular risco, que a experiência em outros países revelam que são aqueles setores da sociedade que estão mais atraídos à contaminação pela doença, onde a doença os atinge com maior intensidade e exigindo maior intervenção no internamento hospitalar e que têm um mais elevado risco de mortalidade. Portanto, para os idosos com mais de 70 anos e para pessoas que sofrem qualquer morbilidade, é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessárias para assegurar ou a aquisição de bens que necessitem ou para irem ao banco ou ao CTT a tratarem, por exemplo, da sua reforma, para ir se deslocarem ao centro de saúde, para fazerem pequenos passeios higiénicos nas imediações da sua residência, ou para passear os animais de companhia. Fora destas situações, estas pessoas devem evitar, a todo custo, para a sua própria proteção, qualquer deslocação para fora da residência. E o apelo que fazemos é que prossiga o esforço que as famílias, os vizinhos, as redes sociais, os municípios, as juntas de freguesia têm vindo a fazer para apoiar muitos destes idosos, de forma a permitir evitar deslocações desnecessárias, porque é muito importante que se preservem do risco de contaminação da doença. Em terceiro lugar, ao conjunto da população, que não integra nem este grupo de risco, nem que está doente, nem em situação de vigilância ativa. Pessoas como nós, que felizmente não estamos em nenhuma destas situações. Quanto a todos nós, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo custo também evitar deslocações para fora do domicílio, para além daquelas que são necessárias. Temos um conjunto vasto de exceções, que constam do anexo ao decreto, mas que se cingem essencialmente àquelas que há a necessidade de sair para o exercício da atividade profissional, para assistência a familiares, para acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, para passear animais de companhia ou para outras situações que estão definidas também no decreto. No que diz respeito aos serviços públicos, há uma decisão de generalizar a utilização do teletrabalho por todos os funcionários públicos que não estejam, que possam exercer a sua função em situação de teletrabalho. E quanto ao atendimento, recomendamos vivamente o recurso ao atendimento por via telefónica ou online e, portanto, recomendar a todos os cidadãos que tenham algum assunto a tratar com os serviços públicos a utilização dos canais telefónicos e online, evitando o atendimento presencial, e que o atendimento presencial só existirá por marcação. São encerradas as lojas de cidadão, por sendo pontos de grande aglomeração de pessoas, devem ser encerradas para evitar o risco de maior contaminação, mas, contudo, mantêm-se os postos aos cidadãos que estão descentralizados junto de diferentes autarquias locais.
A informação é da Direção-Geral de Saúde. Morreu mais uma pessoa em Portugal devido ao coronavírus. Foi a terceira. A vítima era de Coimbra. O número de casos situa-se já em 785, mais 143 do que nesta quarta-feira. Estão internadas 89 pessoas, 20 das quais nos cuidados intensivos. Estão confirmados 381 casos no norte de Portugal, 278 na área de Lisboa e Val do Tejo, 86 na região centro, 25 no Algarve e 2 infecções no Alentejo. Quanto à região do Médio Tejo, os números mantêm-se. 3 infecções confirmadas, uma em Tomar, outra em Constância e outra no concelho de Ourém. À escala global, refere-se que o Covid-19 já infectou cerca de 220 mil pessoas, com nota trágica para perto de 9 mil mortes. António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, prestou um esclarecimento em declarações à ERTE no sentido de desmentir um boato que lhe chegou aos ouvidos e que, de forma inadvertida, deu seguimento numa reunião da instituição. Esteve em causa, então, o cenário de que dava conta de um caso de coronavírus no Intermarché de Tomar. Uma história que atingiu proporções indesejáveis, colocando mesmo em causa a imagem de confiança daquele estabelecimento comercial. Por isso, com frontalidade, António Alexandre contactou a nossa redação no sentido de esclarecer a comunidade.
Eu, na qualidade de provedor da Santa Casa da Misericórdia, Tomar, quero fazer uma chamada de atenção à população em geral, que temos de ter muito cuidado com as medidas de precaução, mas também temos de ter muito cuidado com aquilo que se diz e com o diz que diz. Porque, muitas vezes, dizem-se coisas que são infundadas e que não têm confirmação e criam um alarme social exagerado e complicado. E eu estou a falar porque nestes últimos dias tenho estado muito virado para os problemas da Misericórdia e na resolução dos problemas da Misericórdia, portanto a Misericórdia tem 140 trabalhadores todos os dias e tem 280 utentes. Nós estamos a tentar cuidar nas medidas de contenção que existem o melhor possível com toda esta população e há pouco, numa reunião que tive com funcionários, chamei a atenção para os cuidados que temos de ter e portanto, estão a ser seguidos com toda a normalidade e a cautela, mas, no entanto, porque de manhã alguém me teria falado que iriam desenvolvimentos de possíveis contaminações com o vírus em Tomar, para além de uma que já é identificada e conhecida, e tendo eu a obrigação de ter experiência disto e ter conhecimento, também estou em permanente contacto com tanto a Segurança Social como as entidades de saúde. Ao falar nessa reunião que poderia ter existido já alguém no Intermarché com problemas, é verdade que uma das funcionárias imediatamente se pôs, em vez de tratar dos utentes da Misericórdia, tratou-se da língua, de estender a língua e de levar a notícia para fora, pondo as palavras que eu não disse e exageradamente levantando o alarme que poderia haver problemas no Intermarché. Portanto, eu quero chamar a atenção que não há confirmação nenhuma de nenhum caso, aquilo que foi algum boato que me veio aos ouvidos e que eu inadvertidamente e erradamente transmiti numa reunião interna, que saiu para fora e, portanto, eu quero fazer um esclarecimento e chamar a atenção, e serve para mim e para todos, não só dirigentes das instituições, e tal como eu, que já devia ter experiência própria, para não ter nem numa reunião privada, interna, com os funcionários, chamada a atenção para factos não confirmados pelas autoridades de saúde. E, portanto, para além das medidas todas que nós temos de ter de cautela, nós, os funcionários das instituições de solidariedade social, os organismos, os vários organismos, e com as nossas famílias, temos de ter cuidado também com as notícias infundadas e a divulgação de coisas que não são verdade. Portanto, no caso, não há confirmação nenhuma, e portanto foi um erro que me veio aos ouvidos, e que eu inadvertidamente, em privado, transmitido que haveria problemas no Intermarché, o que não é confirmado, nem pelas autoridades de saúde, não é que corresponde à verdade. É isso que eu quero chamar a atenção. Esta minha chamada de atenção tem várias vertentes, e uma, a principal, é dizer que não há nada que ponha em causa o uso e a utilização do Intermarché como uma instituição de referência na distribuição alimentar que eu próprio uso e a minha família.
A indicação tinha sido avançada na página na rede social Facebook do município de Vila Nova da Barquinha e replicada pela ERD. Houve registro para duas pessoas que estiveram no concelho nesta quarta-feira, fazendo-se passar por técnicos da EDP. O objetivo seria aceder a algumas habitações no sentido de recolher a contagem. Entretanto, a nossa redação foi contactada pela GNR de Vila Nova da Barquinha, que nos garantiu que a dupla em causa, um homem e uma mulher, estão dentro da legalidade, ou seja, pertence mesmo a uma empresa subcontratada pela EDP e, pelas indicações de alerta, já foram alvo de tentativa de agressão. A ERT já falou com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que deixou duras críticas a quem realiza este tipo de atividades numa altura em que o contacto social é de evitar.
Primeiro, alertar para quer as funcionárias, quer as subfuncionárias, como foi o caso concreto da EDP, através de uma subfuncionária. Estas visitas porta a porta nos tempos destes que requerem especiais cuidados. Nomeadamente, não faz sentido nenhum haver inquéritos numa altura destas, quando nem sequer é alertada, e estamos a falar dos bens essenciais, nomeadamente a questão da eletricidade, quando não são alertadas as autoridades vigentes no território, em caso concreto de uma barquinha, a GNR, nem a Câmara Municipal. Arriscam-se a que atitudes que provavelmente de precaução por parte dos intervenientes sejam uma reação de violência e de outras atitudes menos dignas. Mas vivemos, não faz sentido nenhum, numa altura destas, onde devemos estar em casa, confinados, a ver pessoas a fazer inquéritos, portadoras, nomeadamente de possíveis doenças ou, eventualmente, vírus, a contaminar todo um território. É completamente atípico, completamente violar regras de segurança em termos de saúde pública. Por isso, daí a minha condenação a estas inquéritos, a estas sondagens e outros tipos de abordagens que são feitas. Neste momento, fiquem em casa, cancelem tudo e temos que, objetivamente, ser proteção civil todos nós.
O homem a quem foi detectada a infecção por coronavírus no Conselho de Constância não está no território desde dezembro. Ou seja, perante este cenário, tudo indica que o contágio tenha ocorrido no exterior deste território do Médio Tejo. A indicação foi confirmada por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em entrevista à ERT.
Efetivamente, a população inicialmente reagiu com alarmismo e ficaram alarmados com essa situação. Portanto, nós nesta fase, a nossa tarefa é apaziguar as pessoas, transmitir serenidade e, acima de tudo, transmitir-lhes que confiança nas instituições e nas autoridades, neste caso na Autoridade de Saúde, que é quem efetivamente coordena todo este processo, transmitir às pessoas que eu sinto que há muitas dúvidas e convém esclarecer isto, que quando um caso é detectado, a Autoridade de Saúde Pública vai perguntar a essa pessoa que está infectada os últimos contactos que teve nos últimos 15 dias, ou seja, se foi à farmácia, se foi ao centro de saúde, se foi ao supermercado, com quem falou, com quem teve a jantar, com quem bebeu um café, e faz o rastreio desse conjunto de pessoas, e essas pessoas automaticamente são colocadas em isolamento e são acompanhadas durante 15 dias pela Autoridade de Saúde. Portanto, não há aqui o facto de uma pessoa estar infectada, existe depois um trabalho todo que é desenvolvido pela Autoridade de Saúde, efetuado no terreno. O caso que foi identificado aqui no nosso concelho, obviamente que eu não sei a identidade da pessoa, porque não foi revelada, nem teria que ser revelada, porque isso, tendo em conta a proteção de dados e todas as outras questões que estão à volta do sigilo médico e sigilo profissional, mas aquilo que, entretanto, me foi transmitido pela Delegada de Saúde e que já é público no outro órgão de comunicação social pelas declarações que a Dra. Maria dos Anjos revelou, foi que a pessoa que efetivamente está infectada e que tem a residência no Conselho de Constância, pelo menos tem a morada cá no Conselho de Constância, não estava no Conselho desde dezembro. Portanto, o que quer dizer que foi, por muito provavelmente, infectado numa fase posterior à saída do Conselho, portanto, e que não terá contagiado ninguém no nosso território. Portanto, isto é o nosso entendimento daquilo que nos foi, das informações que nos foram dadas pela Autoridade de Saúde.
Entretanto, a Câmara de Constância já tomou um conjunto de medidas preventivas, sendo que, à cabeça, surge o cancelamento das festas do Conselho e de Nossa Senhora da Boa Viagem. Empresas, associações e população também já têm medidas de apoio.
Nós tomamos diversas medidas. Por um lado, o encerramento do conjunto dos equipamentos municipais. Essa foi o primeiro rol de medidas que tomámos. Portanto, temos praticamente tudo encerrado: o pavilhão, a piscina, o arquivo municipal, os museus, o Brutário Tropical, a Ecoteca. Paralelamente a isso, suspendemos todas as atividades que pudessem envolver um número considerável de pessoas, e efetivamente nas atividades e nas iniciativas, obviamente que lamentamos que este ano não seja possível realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é efetivamente um dos maiores eventos culturais que o Conselho acolhe, mas entendemos que o bom senso e a prevenção assim o exigia. Portanto, isso foi um conjunto de medidas de âmbito externo para conter a propagação do vírus. Internamente temos um conjunto já de trabalhadores, mais de 20, em teletrabalho, a trabalhar em partidos de casa. Temos 4 ou 5 trabalhadores em assistência à família e temos, implementámos um novo horário de trabalho, ou seja, implementámos jornada contínua. Os trabalhadores mais operacionais, que andam mais pela rua, entram às 8 da manhã e saem às 14 horas, e os trabalhadores com áreas mais administrativas entram às 9 e saem às 15. Portanto, estas medidas, obviamente, que temos posto aquelas coisas menores, com a sensibilização das pessoas para a lavagem das mãos, para não terem contactos sociais, portanto, tem sido esse trabalho que temos vindo a fazer também. E tomámos também uma medida que acaba por ser também, por um lado, uma ajuda aos comerciantes e a quem tem serviços no Conselho, mas também uma forma de evitar a propagação também do vírus, que foi isentar o pagamento das rendas, dos espaços que são propriedade do município e que estão arrendados a essas mesmas pessoas, desde que encerrem na totalidade. Portanto, isto foi para já o grosso de medidas que tomámos. Para além destas medidas, tomámos também já uma medida com vista a ajudar as famílias e as empresas, que é a isenção das tarifas fixas pelo período de um mês do tarifário da água, de resíduos e saneamento, que será implementado já na próxima fatura da água, e que tem um peso no orçamento da Câmara Municipal de arrondar os 17 mil euros para o município como Constância. É um esforço financeiro que estamos a fazer, mas achamos que devemos dar este sinal e esta ajuda, quer às famílias, quer às empresas. Portanto, não optámos por não dar esta ajuda apenas às empresas, porque também há, da parte das famílias, quem tem percas de rendimento, nomeadamente quem vai em assistência à família, oferece apenas 66% da remuneração. E nesse sentido foram estas medidas que tomámos. Agora estamos na expectativa para ver quais é que são as medidas efetivamente que são implementadas e definidas hoje no Conselho de Ministros, para que a partir daí possamos ir mais além dentro daquilo que são as nossas competências e as nossas capacidades.
O Lar de São José, em Tomar, celebra neste Dia do Pai 114 anos de existência. Perante a situação de pandemia em que nos encontramos, esta instituição de solidariedade social fechou portas ao exterior, mas não deixou de assinalar a data junto dos seus utentes, sempre com máximos cuidados de segurança, como é óbvio. Pedro Marques, responsável máximo pelo CAST, em declarações à ERTE, traçou um ponto de situação sobre o impacto do coronavírus no dia-a-dia do lar.
Nós, neste momento, por exemplo, o centro de dia fica em casa e nós vamos a refeição a casa. Há um do centro de dia que não tem condições em casa sequer, não tem ninguém, e está no lar, ficou no lar. O apoio domiciliário, sim, e mais alguém nos bateu à porta e com algum esforço cedemos a continuar a colaborar com quem nos bate à porta e não tem outra, pessoas sozinhas, isoladas, não tem outra forma de, com este estado de emergência de agora, de ter a alimentação em casa. O centro de convívio também, enfim, não está a funcionar, as pessoas estão em casa. 50 grupos domiciliários, que são uma preocupação, que estão isoladas, e portanto todos os dias, muitas vezes a única visita que têm é das pessoas do lar, que vão lá com todos os cuidados, as precauções, veem como é que as pessoas estão, acompanhamos tudo mais de perto. A área infantil, o jardim da infância fechou, a creche fechou, as amas também fecharam, portanto são 40 crianças em amas, 40 na creche, 75 jardim de infância. De qualquer modo, a nossa creche está referenciada para as situações que possam agora acontecer de crianças, de pessoas, que bombeiros, militares, tudo isso, que possam estar a polícia, que possam estar ao serviço de outras crianças, portanto é um dos creches de referência. Pronto, é uma situação muito anómala, mas é uma situação que temos de adaptar e decidir as regras e cumprir aquilo que é para o nosso bem e para o bem dos outros. E neste momento a nossa preocupação é connosco, mas é com os outros, é preocupar connosco, mas é mais preocupar com os outros. E portanto isto aqui é uma situação que estamos a tomar as medidas todas que temos de tomar, temos tomado, e é assim, é o dia-a-dia. Com mais dificuldades, com as dificuldades que as IPS têm, mas temos de viver com elas e adaptar-nos e fazer o melhor possível.
Atenção a esta tentativa de burla. Um aviso do Centro Humanitário de Abrantes e Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa chegou ao conhecimento de que há indivíduos a identificarem-se como elementos da Cruz Vermelha que estão a atuar no concelho de Abrantes, nomeadamente junto dos mais idosos, e a oferecer serviços de limpeza e desinfecção das suas casas numa tentativa clara de burla. Obviamente, esta situação é falsa, num claro aproveitamento do bom nome da instituição. Caso tenha conhecimento de situações do género, não hesite em informar as autoridades competentes. GNR de Abrantes, com o número 241-360-920, a PSP também de Abrantes, 241-360-970, ou ainda o Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa de Abrantes Tomar, 241-372-910.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o quanto todos nós, sem exceção, somos heróis perante o desafio que nos encontramos a ultrapassar. Contudo, permitam-me hoje não só referenciar todos os setores profissionais, mas em específico os professores. Nestes últimos dias, como se sabe, os professores deixaram de ter os seus estudantes nas salas presenciais e passaram a ter os seus estudantes em salas virtuais. Tudo passou a ser um desafio e tudo passou a ser uma adaptação. É certo que existem centenas de aplicativos educacionais que se podem encontrar gratuitamente. Sem dúvida que alguns até se destacam mais que outros pelo caráter inovador e dinâmica que pode ser criado entre o professor e os estudantes. Hoje, sem dúvida, somos beneficiados pelos avanços tecnológicos. Os professores não são exceção, têm diversas ferramentas online para apoio em todas as etapas do processo de ensino, do planeamento das aulas até à correção de provas e exercícios. Por isso, nesta fase, todos os professores encontram-se a dar o seu melhor na procura de conhecer as melhores maneiras de usar a ampla gama de ferramentas disponíveis e explorar todo o seu potencial, o que significa uma oportunidade para testar práticas pedagógicas e realizar habilidades de gestão de sala de aula virtual mais concentâneas, advindas da própria experienciação. Trata-se de facto de um desafio para todos, mas também de uma oportunidade que passa por uma maior familiarização com o digital e a sua aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, os professores não diminuíram as suas tarefas, pelo contrário, estão a trabalhar arduamente para criar conteúdos apelativos e transmitir os conhecimentos da melhor forma possível. Quanto aos estudantes, alguns estão descontraídos, outros estão apavorados. Por isso, os professores, para além da missão de ensino e transferência de competências, estão também a incutir-lhes segurança, estão também a elogiá-los. Os resultados de várias pesquisas têm mostrado que o elogio é a melhor estratégia que um professor pode usar para reforçar os conhecimentos, a aprendizagem e promover o sucesso educativo. Portanto, neste período que todos nós, sem exceção, atravessamos, que elogiemos e que incentivemos ao conhecimento e à imaginação, não só dos nossos estudantes, mas de todos nós. Termino esta nota do dia com a frase que nunca é demais ouvir: proteja-se pela sua saúde, pela da sua família, pela saúde de todos nós.
Rádio Web, informação.
E assim está concluída esta edição. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.